Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Linha de Frente.
Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Está começando aqui o Linha de Frente desse fim de semana de Páscoa. Uma feliz Páscoa a todos vocês que estão acompanhando conosco esse Linha de Frente, que hoje será especial. Trataremos aqui sobre o universo do empreendedorismo. Nós vamos falar sobre gestão, marketing, networking, o uso da tecnologia, a inovação que tem invadido esse universo do empreendedorismo e, para isso, uma mesa mais do que especial. Convidei aqui amigos queridos, especialistas no assunto, a começar pelo Márcio Bertolini, que é consultor de negócios do Sebrae, o Bruno Matoso, que é fundador da Atomic Agro e também host do Roadshow, o encontro de empreendedores, o nosso jornalista da casa, o homem dos negócios desta empresa, do business, o nosso Bruno Meyer, que apresenta aqui na Jovem Pan o business e também o show business, e também Marcos Marinho, que é empresário do ramo de tecnologia da iColabora. Sejam todos bem-vindos, meus amigos. É um prazer imenso receber a todos vocês aqui. E a gente escolheu um tema interessante porque é um tema que tem crescido no gosto do brasileiro, o empreendedorismo. Cada vez mais os números mostram que o brasileiro tem se apegado ou com o empreendedorismo ou com a ideia de empreender. Aqueles que ainda não estão empreendendo têm em mente, pelo menos, que isso aconteça em algum momento da vida, já tem se preparado, e é um número gigantesco no Brasil já que, de alguma maneira, se move pelo empreendedorismo. E aí eu queria começar a falar desse tema com você, Márcio, sobre a mentalidade ou comportamento empreendedor que, no meu ponto de vista, deve ser o que deve ser o primeiro passo, vamos dizer assim, para aquele que pretende, em algum momento, começar um negócio ou tratar o seu cargo, a sua função, o seu emprego, como também um objeto de empreendedorismo. Antes de tudo isso, no meu ponto de vista, deve estar a mentalidade empreendedora, e eu queria te ouvir mais sobre isso. Bem-vindo, meu amigo.
Vamos lá. Obrigado, Nelson. Obrigado a toda a Jovem Pan por esse convite maravilhoso. Fica aqui um abraço para todo o time do Sebrae, time no qual eu faço parte, e quero agradecer, especialmente o pessoal lá do Grande ABC, meu querido gerente, o Vinícius, que gentilmente cedeu aí a nossa agenda para poder estar aqui abrilhantando. De fato, Nelsinho, quando a gente fala de empreendedorismo, de vida empresarial no Brasil, a gente precisa olhar isso a partir de uma dinâmica. E lá no Sebrae a gente geralmente vai dividir isso em três grandes eixos. E o primeiro deles é o comportamento empreendedor, ou a mentalidade empreendedora que você aqui colocou. E comportamento empreendedor é exatamente aquilo que a gente vai conjugar para poder executar aquelas ferramentas de gestão. E ferramentas de gestão seria esse segundo eixo. E hoje, vivenciando a tecnologia, o uso da tecnologia, temos aqui especialistas na área que podem depois estar abrilhantando. Então, comportamento empreendedor é aquilo que nós vamos trabalhar na mentalidade desse candidato a empreendedor, desse empresário que já tem o seu negócio, justamente para que ele possa performar, para que ele possa conjugar as ferramentas de uma maneira mais assertiva. E eu gosto de usar essa palavra, assertivo, porque na dinâmica do negócio a gente tem elementos que a gente não controla, o amanhã, por exemplo. Então a pergunta que se faz é, hoje, como eu posso melhorar? E o comportamento empreendedor, ele vai entrar. Bom, por comportamento empreendedor, o Sebrae já está há mais de 30 anos trabalhando com o seminário do Empretec, que é um seminário que vai trabalhar as 10 competências empreendedoras, ou as 10 CCEs. E ali a gente trabalha nessa imersão um pouco de cada uma dessas áreas, que vai fazer com que o empresário possa produzir melhor.
Sim, muito legal. Marcos Marinho, meu amigo, eu que já tive a oportunidade de ver a sua história desde quando você, lá no começo, começou a trabalhar, começou a ter ideia, começou a enfrentar os primeiros desafios. O que você traria de mais importante para alguém que pretenda ter essa mentalidade empreendedora a partir da sua experiência?
Bom, prazer em estar aqui. Obrigado, Kobayashi, pelo convite. Bruno também está aqui, todo o time da Jovem Pan, obrigado pelo convite. Eu acho que o Márcio falou algo importante aqui. O empreendedorismo, ele não é só uma vontade, ele não é uma ideia, ele não é acordei hoje, eu quero empreender. O empreendedorismo é um comportamento. Então, se é um comportamento, o empreendedor, esse comportamento, ou essa, digamos, essa mentalidade, ela tem que permear a vida de quem vai empreender, né, em todos os aspectos. Então, desmistificar também, que muita gente acha que o empreendedorismo, ou empreender, ou empreendedor, está necessariamente ligado a alguém que é empresário, alguém que tem um business, alguém que tem um negócio, né? Tem muitas pessoas que são empreendedoras, empreende onde estão, nas empresas onde estão, né, no cargo onde elas têm. Tem empreendedores, às vezes, dentro da família, né? Ele empreende dentro da família. Então, temos que desmistificar essa questão. Não necessariamente o empreendedor ele tem um CNPJ para cuidar, né? E assim, e ter em mente que empreender, além de ser um comportamento, né, no Brasil, é quase uma missão. Alguns dos meus amigos aqui vão falar. Empreender no Brasil é quase uma missão, né? Porque talvez em muitos países do mundo, nos mais desenvolvidos, empreender você vai cuidar do seu business. E no Brasil você tem que cuidar de muitas coisas. E também temos que lembrar que antes de empreender, importantíssimo, nós temos que aprender. Então, por isso que aqui na mesa hoje tem alguém do Sebrae, tem pessoas que vão falar disso também, mas antes de empreender, nós temos que aprender.
Bruno Meyer, meu amigo, quantas pessoas você já não entrevistou, já não conversou sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre história, enfim, disso tudo que você já colheu aí na sua carreira de jornalista do ramo, o que você pode acrescentar a isso que a gente está conversando aqui?
Da Olha, muitas. Em primeiro lugar, é um prazer estar com todos vocês aqui, que respiram empreendedorismo diariamente. Prazer estar aqui no Linha de Frente. E como você bem falou, eu acho, para mim, é um privilégio apresentar dois programas. Um de business, que é uma revista eletrônica de negócios, mas o Show Business me dá o privilégio de receber toda semana, né, às quartas-feiras, né, tem uma representação aos domingos também, os maiores empresários do Brasil. E é interessante observar a trajetória de cada um deles. São trajetórias distintas, mas eu tenho observado que tem muitos deles que têm características em comum do empreender. Tem coisas básicas, que é trabalhar duro, que é, em geral, o bom empreendedor, o grande empresário brasileiro.
A primeira lição é que não tem milagre.
Em geral, acorda cedo. Acorda cedo, 5, 6, 7 da manhã.
Perfeito.
Então, essa é uma das características que eu percebo da maior parte dos empresários brasileiros. Agora, uma coisa que eu tenho escutado muito dos empresários, e também não só dos grandes empresários, né, que vão e que estão no show business, mas também caras que começam com um negócio pequeno, com uma startup que vira uma startup gigantesca. Eles falam muito nas dores das pessoas e da sociedade. Quando eu digo dor, não é a dor aqui do que você sente, uma dor de estômago, não. É a dor que você tem, por exemplo, um serviço, é fazer diferente, que de certa forma é o inovar, é o fazer diferente. Geralmente, os caras que deram certo, estão dando certo, estão fazendo negócios que estão fazendo diferença, é o cara que observou a dor que a sociedade está enfrentando em determinado segmento. Bem, tem várias coisas que a gente fala, que vai falar aqui, o interesse nas pessoas, que eu escuto muito, de muito empresário, sabe, o interesse no cliente, no consumidor, mas as pessoas internas também, nos funcionários. Isso. Eu tenho escutado muito isso. A gente vai falar bastante aqui, mas assim, eu quero também falar o que você, Nelson, falou no começo do programa, que é a mudança de comportamento, não só esse comportamento empreendedor que as pessoas estão lendo na tarde, mas também o interesse que eu vejo nos últimos anos, o interesse do brasileiro nessa palavra empreendedorismo. A gente não via isso há 10, 15, 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, os principalmente os jovens brasileiros, as pessoas estavam interessadas em passar no concurso público.
Realmente.
Sim. A realidade brasileira mudou radicalmente, até porque nos últimos anos teve ano que nem teve concurso público. E cada vez mais a gente vê o interesse das pessoas em assuntos ligados em empreendedorismo, em novas ideias. Eu sou a prova viva disso, porque eu comecei com um comentário aqui no Jornal da Manhã de Negócios e aí me deram um programa business, aí o show business. E isso me deram porque as pessoas têm interesse, o público que nos assiste tem interesse de saber
mais. E porque, de alguma maneira, você empreendeu, não é verdade?
Que é isso que você falou, que, na verdade, empreender, muitas vezes, não é só. Porque as pessoas, isso é uma dificuldade que, às vezes, as pessoas acham que empreendedorismo é você montar uma empresa. É também. Mas você tem outras formas de empreender e uma delas é empreender dentro da empresa, às vezes, que você está
empreendedor. É o intraempreendedor, até porque você é o seu melhor produto, na verdade, né? Bruno Matoso conosco também. Hoje nós temos dois Brunos aqui. Brunos M, né? Bruno Meyer e Bruno Matoso.
Exato.
Bem-vindo, meu amigo. É um prazer te receber aqui. Também acompanho demais a sua trajetória. Sou consumidor do Roadshow, que é um evento magnífico que acontece todos os meses, em que se reúnem os grandes empresários e aqueles que têm só uma ideia. Às vezes estão só começando e é um trabalho magnífico que você faz. Uma honra te receber. Bem-vindo.
Que isso, meus amigos. Um privilégio. O privilégio é meu. Compor e sentar à mesa com pessoas tão nobres. Parabéns para a Jovem Pan e obrigado pelo convite. Muito bom. Acho que pegando um gancho de tudo, ser o último é bom por causa disso, né? Que aí já aprendi um monte de coisa, agora faz um conglomerado disso. Acho que, não coincidentemente, o nome de uma das minhas empresas é a Plataforma EMP. E o EMP é o quê? Expansão da mentalidade empreendedora. Então, a gente está falando aqui sobre mentalidade empreendedora e eu realmente acredito e defendo isso, que o empreendedorismo começa na mente. Você permitir que você expanda a sua mentalidade para aceitar aquilo que você já tem, mas muitas vezes você é cobrado por algo e você, por capacidade, limitações técnicas, acha que você não vai conseguir. E acho que o Marcos aqui falou muito bem sobre empreendedorismo e a gente tem que desmistificar isso. Nós temos essa obrigação, porque muita coragem, muita coisa sendo falada e a pessoa tem que achar que ela tem que ter uma empresa para empreender. E eu acho que é isso. Empreendedorismo é um mindset, é uma mentalidade, é um comportamento. Quando você entende isso, você vai empreender aonde você está. Onde na sua empresa, como funcionário, como colaborador, e você vai fazer mais do que lhe é pedido, você vai performar, você vai gerar eficiência e você vai entregar muito mais do que você é cobrado. Isso é o empreendedorismo verdadeiro, na minha humilde opinião.
Muito legal. Ô Marcos, você tinha dito aí que antes de empreender é preciso também aprender, até para não se aventurar.
É, incrível isso.
Para não cair também num conto de que é muito fácil empreender e de que do dia para a noite você pode virar a chave da vida de uma maneira mágica, o que não acontece pela experiência dos Brunos, né? Antes de tudo tem que ter o trabalho e tal. Eu quero saber como é que o empreendedor deve pensar o seu planejamento, o planejamento estratégico, sair de um lugar e ir para o outro. Como que você analisa isso?
Hoje, quando nós falamos nas academias, nas escolas, né, todos nós aqui passamos por ela, nas carteiras, nas mesas, no mundo acadêmico, nós aprendemos muito sobre o que é certo, né, e é bonito, é lúdico, e, né, é romântico. Mas, na prática, nós fazemos o que dá certo, né, e planejamento é tudo. E quando a gente fala em planejamento, alguém acha que tem que fazer um planejamento para 5, 10, 15 anos. Hoje não se faz mais. Hoje o planejamento estratégico de companhia se faz para 2, 3 anos. E, ó, já correndo o risco de não dar certo. Por quê?
Porque... Às vezes recalculando a rota.
Às vezes recalculando a rota. Por quê? Porque o mercado muda muito rápido. O mercado muda. A única coisa que não muda no mercado hoje em dia é a mudança. Então você faz um planejamento, né? Eu costumo dizer,
a única coisa que não muda é a mudança.
A única coisa que não é a mudança. Então
e
vai
não
ter
é
mudança.
Só no seu segmento de tecnologia,
qualquer todos, segmento, né? Qualquer
setor do varejo, financeiro.
Então assim, o planejamento é o mínimo que se faz. Hoje se faz um planejamento. Antigamente o Márcio, né? Meu cabelo ainda não está branco, mas eu vou chegar lá. Mas o Márcio vai poder dizer, né? Até por conta da escola que ele vem, assim, fazia esse planejamento onde se mobilizava a organização inteira. Sim. Passava 6 meses, 7 meses numa empresa fazendo planejamento para os próximos 5 anos. E aí veio o Covid e mostrou que, cara, legal, vocês planejaram para 5 anos, né?
Então, falta combinar com o Covid.
É, 6 meses, está tudo mudado. Então, assim, é necessário um planejamento. Hoje não se faz mais planejamento. planejamento a perder de vista, né? Se o planejamento não cabe mais na altura do braço, já não é mais planejamento, já é utopia, né? E dentro do planejamento tem que existir algo que o Bruno falou aqui. É, por que que alguns business, alguns negócios, empreendimentos dão certo e outros não dão certo? Por quê? Porque muitas vezes alguém planeja ou pensa no mercado ou pensa num business que eu quero fazer isso porque isso é legal ou porque eu vi alguém fazendo isso e tal e não escuta o mercado. Ele falou alguma coisa assim, as dores e o problema. Para fazer um planejamento precisa olhar o que o mercado precisa, qual é a dor, qual é o problema. Eu gostaria de empreender nisso, mas o mercado quer comprar isso? O mercado tem esse problema? Você acha que o mercado tem esse problema? Porque às vezes você acha que o mercado tem esse problema e aí você vai empreender, vai fazer um planejamento para aquilo e aí alguém falou que de startup, alguém fala 1 para 10, né? Lá no Silicon Valley, no Vale do Silício, eles falam de 1 para 100. A cada 100 startups, uma dá certo. Por quê? Porque às vezes tem 100 empreendedores querendo ofertar para o mercado, fez um planejamento para entregar para o mercado uma solução que o mercado não quer. O mercado não quer, não vê isso como
E eu acho que, Marcos, talvez isso seja o grande diferencial das startups, porque elas conseguem mudar a rota muito rápido, são muito ágeis.
Pivotar.
O famoso pivotar.
É para 3 meses e olhe lá.
Não, às vezes o planejamento ele até é para 2 anos, mas ela consegue mudar a rota rápido. Então imagina uma empresa tradicional, um transatlântico. Para você mudar, você demora. E uma startup que traz essa inovação e agilidade na tomada de decisão. Então, isso faz uma startup performar mais rápido. Porque, exatamente, ela sabe para onde ela está indo. Não estamos falando que não tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento. Sim. Tem que saber para onde está indo, sim. Fazer as diligências, sim. Mas quando vem uma situação que você não controla, simplesmente tome a decisão. E quantas empresas grandes nós vimos que realmente ficaram presas em planejamento estratégico de 5 anos e ficaram ali. E o negócio foi morrendo e ela não conseguiu mudar. Essa é a grande vantagem de agilidade de uma startup.
O Nelson, sobre essa questão de planejamento, né? Só voltando um pouco, eu acho que o Marcos e os Brunos que aqui estão na mesa trouxeram aí um insight bem bacana sobre empreendedorismo. Eu gosto dessa visão mais plena do empreendedorismo como algo, apesar de ser um conceito recente no Brasil ou típico de do tempo moderno, de uma sociedade moderna, na minha visão de mundo, isso é algo que remonta à própria história da humanidade, né? Então, como um criacionista, eu naturalmente vou acreditar na figura de Adão e Eva ali, comportamentos empreendedores, principalmente no cuidado do jardim. E desde então, a humanidade ela vai nomeando. Os gregos chamaram de virtudes, né? Hoje a gente chama de competências empreendedoras, lá com David McLean, nos anos 50, 70, na Universidade de Harvard, que vai fazer um estudo e ele vai pegar 30 países, exatamente esse universo que você, Bruno, nas entrevistas e no programa faz, e ele vai perceber que existe um comportamento sendo repetido naquelas figuras que tinham mais assertividade e sucesso. Dali, então, nasce todo um projeto que é o que a gente chama das 10 CCEs ou dos 10 comportamentos empreendedores, que o Empretec, lá no Sebrae, a gente trabalha tão brilhantemente. E quando a gente fala de planejamento é uma coisa fantástica, porque o planejamento ele precisa não só estar na empresa, no empreendedor, como no intraempreendedor, como na vida, como naquele empreendedor social. A gente tem um grande exemplo, a própria Madre Teresa do Calcutá, as associações, ONGs e entidades religiosas que fazem um trabalho maravilhoso de empreendedorismo social. E tem uma frase lá no Grande ABC, e aqui eu quero saudar esse meu colega com quem eu aprendi muito sobre planejamento estratégico, Fábio Costa, que ele diz o seguinte: a melhor hora de consertar o telhado é quando não se está chovendo. E aí, pegando carona naquela frase do William Deming, que é o homem do processo, ele vai dizer que não é suficientemente fazer o melhor. Primeiro eu preciso saber o que fazer. E é aí, Nelson, que entra esse planejamento. E o primeiro elemento de um bom planejamento estratégico é a análise, que é o que a gente estava dizendo. Então eu preciso analisar internamente, externamente, para poder então empreender com mais assertividade. Então o primeiro movimento para você que está nos ouvindo aí, que tem uma ideia na sua vida, na sua carreira, no seu negócio, é analisar. E para isso a gente tem ferramentas simples, né? Não precisa descobrir ou redescobrir o mundo ou o caminho das Índias. Então, análise é isso. Uma análise interna, com as ferramentas corretas, por exemplo, SWOT ou FOFA, né, a matriz, depois um 5W2H, que é uma ferramenta de planejamento de ação, e aí a partir dali você vai formular e estruturar o seu negócio nos quatro grandes eixos, que é marketing, que a gente vai trabalhar depois, finanças, processos internos e pessoas. E a partir dali você cria essa estrutura do seu negócio.
Não, deixa eu trazer. Posso trazer uma notícia que eu dei essa semana, inclusive, que tem tudo a ver com isso que você está falando?
Incrível.
A Amazon, essa última semana que passou, anunciou o maior investimento da história da empresa, tá? De Jeff Bezos. Ela aportou, concluiu um aporte de 4 bilhões de dólares na Anthropic, uma startup de inteligência artificial. E por quê? O que faz essa startup? Por que ela investiu tanto dinheiro ali? Porque ela analisa dados profundamente para entender o consumo das pessoas.
Bingo.
Ou seja, aquilo, ela vende produtos. E detalhe, a Anthropic é uma startup que teve um investimento anterior do Google de 2 bilhões de dólares. Ou seja, o Google tem o maior buscador do planeta, mais usado do planeta, que também vende ali produtos. Então, eu estou falando de duas das mais valiosas empresas do planeta, que estão investindo bilhões de dólares para entender, no fundo, o quê? O que as pessoas querem.
É isso aí.
Então, eu acho que assim, tem esse lado das gigantes, assim, que daí, e aí entra a inteligência artificial, que eu acho que vai ser papo aqui da roda também. Alguma hora vai aparecer a inteligência artificial para entender. E para o empreendedor inicial que gosta do tema, eu acho que, e não tem 4 bilhões de dólares para investir numa startup, eu acho que a melhor saída é você observar mesmo as necessidades das pessoas. É entender para onde o mundo está indo. Isso. Olhar, sem preconceitos, o que as pessoas estão fazendo, estão buscando, buscar coisas diferentes. Ah, está todo mundo indo aqui, mas e se tiver mais alguma coisa? Né? Se você olhar a história dos grandes empreendedores, de um Steve Jobs, ele apresentava produtos que as pessoas nem sabiam que iam gostar. Por exemplo, um iPad, por exemplo, o iPhone.
E eles nem sabiam o que pedir, né, Bruno?
Não, nem. Você perguntasse, iPad não existia no mundo.
Você perguntasse,
tablet.
Você quer o quê? Ele não vai saber.
Não vai saber porque não existe. E aí o cara lança, por exemplo, eu falo porque eu lembro muito bem do lançamento, quando veio o tablet, e eu tava numa revista, na época, como jornalista, e eu lembro de como a gente cobriu o tablet, né? Ele com aquelas apresentações no palco.
Incrível.
E apresentando um produto que ninguém sabia o que seria. E, evidentemente, como a maior parte dos negócios, ele também fez produtos que não deram tão certo. Mas a maior parte, evidentemente, mudaram o comportamento da sociedade, das pessoas e do mundo. E, por exemplo, estou dando o exemplo do iPad, ele apresentou um produto que depois as pessoas compraram, ele ficou mais rico ainda.
Quantos iPads será que já não foram vendidos nesse mundo, hein, Bruno Meyer? Capaz do Bruno saber.
Olha, assim, cabeça, agora você me pegou, não sei esse
essa questão, muitas vezes, de estar de olho da necessidade, o que o mercado precisa, na demanda de mercado, né? E coisas, e tem produtos, se você olhar na história, tem produtos que eles surgiram das coisas mais simples possíveis. Por exemplo, Cuba, a Polaroid. Não sei, pode falar aqui, mas não teve... Né?
Vou falar.
Como é que ela surgiu? Né? O cara que fundou a Polaroid, ele estava com uma máquina fotográfica padrão e ele tirou uma foto da filha. A hora que ele tirou a foto, a filha veio correndo e falou, quero ver. Falou, o que você quer ver? Eu quero ver a foto. Mas que foto você quer ver? A que o senhor tirou agora? Ele, não, mas... Ela está dentro de um filme lá dentro, aí o cara... Peraí, por que não uma máquina que mostra a foto? Não, minha filha quer ver a foto agora. Falou assim, minha filha, quantas pessoas no mundo querem ver a foto na época, né? No momento que ela tirou. E surgiu ali uma ideia, isso, né? Então essa mentalidade de uma criança, né? Enfim, disso. E o cara teve essa perspicácia e surgiu ali um produto e durante... Né, dominou o mercado.
E é o que eu costumo falar, assim, eu fundador de startup, né? Como o Nelson apresentou. E a gente, às vezes, fica olhando para fora, quando, na verdade, dentro do nosso dia a dia, existem várias dores, como o Bruno falou, e onde tem dor, tem valor.
Então, eu falo assim, o básico bem feito ele vai funcionar pro resto dos tempos. Pode vir mais 50, 100, 200, 300 anos, o básico bem feito sempre vai funcionar. Então, acho que para todo mundo que está ouvindo, o simples sempre vai funcionar. Porque senão você olha alguma coisa, você fala, nossa, está tão distante uma Apple, um Uber, uma Airbnb, está tão distante de mim, e acho que isso é um dos propósitos do Roadshow. É realmente aproximar empresários e empreendedores que já chegaram lá a construir essas big corporações que valem bilhões. Mas quando a gente pergunta, como você começou? É tão básico resolvendo uma dor do dia a dia dele.
E aí é não desprezar os pequenos começos também, porque ninguém começa.
Ninguém, né? Ninguém nasce grande. Quem nasce grande é filho de elefante.
E Nelson, eu tô com um caso até recente, né? Esses dias eu atendi numa consultoria ali a uma cliente, a Dona Maria, aleluia, especial. E ela tem um comércio de hot dog há 15 anos. E ali ela foi buscar apoio e ajuda no Sebrae, justamente para poder empreender e tornar as decisões delas mais assertivas. E ali conversando com a Dona Maria, é exatamente isso que você falou, Bruno, né? A gente precisa olhar para as coisas básicas. Porque no final das contas, dentro da realidade do Brasil, a maioria dos empreendedores ou aqueles que estão empreendendo vão empreender por necessidade. E ali ele começa com as coisas simples, com exceção de alguns, né, do mundo de tecnologia, startups. Mas esse camarada que está nos ouvindo, eu quero dizer para você que tem um caminho. Eu gosto de olhar para planejamento e empreendedorismo de um viés, de um caminho, né? Até utilizando aqui uma expressão teológica, né, o caminho importa. Claro que quando a gente trabalha com empreendedorismo, a gente não vai trabalhar o empreendedorismo como um fim em si mesmo. Porque senão ele vira uma ideologia, ele vira algo religioso. E no final das contas, não é isso. Tem coisas que a gente não domina. Mas o caminho vai fazer a diferença. E o caminho é simples. Você com uma folha de papel dessa aqui, ó, você que está me ouvindo, aqui a gente tem uma primeira ferramenta para você fazer aí na sua casa. Você dobra ela em quatro, pronto, está aqui, Nelsinho. Não é um origami. Estou trazendo para vocês uma matriz SWOT. Essa parte de cima, você vai fazer uma análise sua, dos pontos fortes e fracos. Embaixo, oportunidade e fraqueza. E a partir daí, dessa análise, você vai tornar os teus pontos fracos em fortes, aproveitar as oportunidades e fazer com que as ameaças não te alcancem.
Fofa, é isso?
Fofa ou SWOT. Perceberam? Está aqui, ó, uma ferramenta. Então, você que está nos ouvindo, você já tem uma primeira ferramenta nessa conversa tão nobre com
muito legal. Agora, tem mentalidade empreendedora, criou um planejamento, não é abrir um negócio e ganhar dinheiro. Não são só dois passos para ser um empreendedor de sucesso, né? Quem empreende tem que cuidar de algo, tem que gerir. Tem que gerir pessoas, gerir emoções, gerir prazo, gerir processos. E aí a gente entra nesse subtópico da gestão também, da administração. E aí, como é que você vê, Bruno Meyer, o tópico da gestão? Não, a gestão para o empreendedor.
Eu acho que isso que você falou é curioso, porque muita gente pensa em franquia quando quer empreender, né? Porque o que é a franquia? Você pega já uma marca conhecida, você pega a ideia e você abre uma franquia, e tem gente que acredita que você, em determinado tempo, você já tem um faturamento garantido. Eu já entrevistei várias vezes aí presidentes.
Porque é uma franquia.
Porque é uma franquia.
Acho que a franquia vai...
Ah, não, beleza. Vou citar um exemplo. A franquia é do McDonald's. Eu vou gastar lá R$300 mil para abrir um McDonald's aqui na esquina. Claro que tem a força da marca. Mas é aquela coisa básica que a gente falou. Se você não trabalhar duro, se você... Em geral falam também, né? Se o dono não tiver ali full time... as coisas podem desandar, porque...
É o olho do dono que engorda o gado, não é isso que fala?
É isso aí. Em geral, o que a gente costuma ver é isso, na verdade. O dono tem que estar presente ali, ou você também tem que treinar pessoas de confiança e treinar bem para eles substituírem, mas, e você pelo menos tem uma semana de folga.
Mas isso não é na primeira semana, né?
Claro que não.
Depois de alguns anos.
E talvez esse é o maior risco, sabe? Que o Nelson pegou e comprou aqui, Bruno, que é a ansiedade que se tem hoje de comparar...
Tá rápida, né?
Não, e comparar o seu bastidor com o palco do que você está vendo nas redes sociais. Então você vê nas redes sociais algo sendo postado, falando, nossa, essa empresa cresceu tanto. Só que você está comparando o seu bastidor com o palco de alguém. Isso gera uma ansiedade.
E Bruno, é o erro da comparação. A comparação é tentadora, né? A comparação é sempre tentadora.
E a gente está imerso nesse mundo, né, Nelson? Que é o mundo do imediatismo. E a gente vive nessa bolha. Então a gente quer... A gente vive o movimento rápido, dos hacks.
Acha que vai ser.
Os atalhos para tudo. Mas
e a gente vive naquilo ali,
gestão,
né?
Gestão... Olha, rápido, gente, gestão não tem atalho.
Quais são os principais erros da gestão?
Quando nós falamos em gestão, hoje, eu acho que...
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
O principal erro de gestão é querer aplicar uma gestão hoje do que se aplicava há 5 a 10 anos atrás. Os processos, o mercado mudou, as pessoas mudaram, as leis mudaram, o fisco mudou, tudo mudou. Então, assim, hoje as pessoas agem, têm comportamento diferente. Então, talvez um dos principais erros é querer repetir um modelo de gestão que talvez desse certo há 10 anos atrás e querer repetir hoje. E às vezes as pessoas querem gerir tudo na empresa. Tá certo, tem que gerir processo, temos que gerir...
Centralizar,
Ou às vezes centralizar, o que é mais terrível, mas assim, existe hoje, e aí depois... O nosso amigo aqui, Márcio, pode falar, hoje, Cuba, o que é mais difícil de gerir nos dias de hoje? Pessoas. Gerir pessoas é difícil, é uma arte. Se vocês forem pesquisar daí, você que nos assiste, se você for pesquisar, na década de 50, quem assumia a presidência de uma empresa? Os caras que mais vendiam. Por quê? Porque em 1950 a empresa tinha mentalidade de cara que mais vende vai ter que ser o presidente da empresa, o CEO, porque a empresa tem que vender. Então, quem ascendia ao cargo de presidente era geralmente um vice-presidente, um diretor comercial que ascendia. Chega na década de 70, 80, quem ascendeu as presidências e CEO das companhias, quem era muito técnico. Então, quem tem conhecimento técnico vai ter que ascender a presidência, porque ele vai saber dar um norte, ou vai saber criar os principais produtos, ou vai saber olhar para o mercado de uma forma diferenciada. E agora nós estamos numa era que quem ascende a CCO, a presidente das empresas, são as pessoas de RH, VP de RH, diretores de RH. As pessoas que gerem pessoas estão assumindo cada vez mais cargos altamente executivos, ou o caso da HP foi esse. Quem assumiu o presidente da HP foi alguém que veio, que sabe lidar com pessoas, sabe gerir pessoas. Por quê? Porque nós, enfim, entendemos que o maior patrimônio, o maior ativo de uma companhia são as pessoas, não são os processos. Acredite, não são os clientes, não é o mercado, são as pessoas.
Excelente.
Porque as pessoas que fazem a empresa, né? Então, eu acho que...
Não, excelente. Bruno. Não, excelente. Isso nunca ouvi, viu, Marcos? Esse paralelo da década de 50, 70 e...
Agora.
E agora, porque eu falei isso na primeira resposta, né? Que eu escuto com muita frequência de CEOs brasileiros falando de pessoas, de gerir. De entender aquilo que eu falei sobre a questão de sociedade, o que as pessoas estão fazendo, né, desejando, almejando, mas, sobretudo, as pessoas internas. Porque quando a gente fala de um CEO de uma grande empresa, às vezes eu entrevisto gente que tem 100 mil funcionários, 170, que eu pergunto como é que é sentar numa cadeira e lidar com 170 mil funcionários, é uma loucura. E se você não tiver habilidade, e esse paralelo que você fez, essa evolução, vamos chamar assim, das características de um, da onde vem a origem aí, qual área que origina aí os últimos CEOs, eu acho que faz todo sentido, porque você tem que ter habilidade para lidar com as pessoas.
A gente vai falar ainda sobre o relacionamento das pessoas nas redes de contato, no network, mas, ô, Brunão, e agora, como é que faz para ser um especialista em pessoas da porta para dentro também? Motivar o time, deixar um time engajado, entender a necessidade de cada colaborador, como é que você anima ele, e aí?
Boa pergunta, e pegando o panorama aqui, eu acredito que não só na empresa, mas na vida, tá? Para qualquer coisa. Nós falamos dos erros de gestão. Agora vamos fazer a provocação ao contrário. E os acertos da gestão? Existe padrão.
E aí?
Bons gestores, bons líderes têm um padrão. E para mim, um padrão de vida é através do exemplo. Você, líder, você, bom gestor, você tem que ser o primeiro a fazer aquilo que você está cobrando. Você tem que ser o primeiro a fazer e saber fazer aquilo que você cobra. Então, quantos líderes estão sentados cobrando alguma coisa, mas nunca fez, não sabe fazer? Ou fica numa posição, às vezes, até de arrogância e cobrando algo sem dar o exemplo. E na vida é assim. Quando você vai cobrar alguma coisa, você tem que saber fazer para você cobrar. E sobre network é isso. Quando você fala network, né? Como que eu faço network? Como que eu faço network? Ei, a melhor forma para fazer network, você quer fazer um network de sucesso? Sirva alguém. Boa. O primeiro network é servir. Quando você serve alguém, só que a gente confunde isso. A gente quer fazer network para benefício próprio. Mas depois você vai entender que quando você faz algo para alguém, quando você serve alguém, esse é o verdadeiro network. Se interesse primeiro pela pessoa, para depois ser interesseiro para algo para você.
Isso.
E aí, ô Márcio Bertolini, como é que faz networking?
Bom,
além dessa dica valiosa já.
Eu acho que o Bruno trouxe aquilo que eu tenho como a norte, né? Que é o esvaziar-se, né? Bom, a realidade dos nossos pequenos, e aqui eu vou defender sempre, né, aquilo que é a missão do Sebrae, é uma realidade um pouco diferente, porque muitas vezes a gente está falando com o MEI, o microempreendedor individual, que não tem ali um colaborador e que lida com o seu negócio no dia a dia. Então, para ele, essa questão de gestão é ele mesmo que vai fazer. Mas o que o Marcos trouxe é importantíssimo, né? Quando a gente começa a entender de pessoas, a gente começa a compreender o papel que ela tem na gestão. E gestão é isso, né? Não se gerencia o que não se mede, Koba. Você abriu esse momento exatamente nos lembrando que a gestão é essencial para tudo. Para a vida, para a carreira, para os negócios. Então, existe um caminho, existem ferramentas. E uma dessas ferramentas, quando eu estou fazendo gestão, é o networking também, que vai ter um impacto diretamente naquilo que você entrega, no seu produto, no seu serviço. Mas quando você tem esse olhar só de venda, só de querer, vai chegar uma hora que você vai fechar essas portas. Então, um bom network é aquele que parte disso que o Bruno colocou. Quando você estiver com oportunidade de se relacionar com pessoas, sirva, entenda a sua necessidade. E a partir dessa necessidade, você tem um link com ela e você tem a oportunidade de apresentar o seu produto, o seu serviço. E aí você começa a fazer um network. Então, as associações comerciais espalhadas pelo nosso país, os centros de lojistas, as atividades dentro da Ciesp, da Fiesp, dentro do Sebrae, do Senac, do Senai e de tantas entidades que promovem esses encontros, rodadas de negócio, elas existem exatamente para você se conectar com pessoas. E se você tem esse olhar, mesmo sendo pequeno, eu não tenho dúvida que devagar você vai plantando e essa rede, ela vai acabar sendo estruturada. É então, isso. Penso um pouco dessa maneira.
Muito legal. E você sabe, ô Marcos, que a gente estava falando aqui sobre essa ânsia da geração moderna por resultados imediatos, das redes sociais, da comparação com os outros. E a gente vive um período em que muitos influenciadores pregam uma rede de contatos que pode estar gerando uma geração muito interesseira, né? Frases como, você tem que andar com quem já construiu, você tem que andar com quem é melhor do que você, você tem que fazer amizade com quem tem algo a te oferecer. Isso pode gerar, de alguma maneira, uma geração muito interesseira Ô, Marcos, como é que você vê esse momento atual em que as pessoas estão buscando a qualquer custo estar em ambientes que vão gerar algum fruto financeiro, na maioria das vezes, para eles?
Isso gera uma comunidade, uma geração extremamente, né, interesseira, e gera uma geração que ela quer, ela quer entrar naquele contexto, naquele ecossistema, para beber daquele sistema. Mas ela não tem nada para contribuir com aquele sistema. Ou seja, você chega e você tem um ecossistema montado, você tem algo que já está ali estruturado, e você, eu quero andar melhor com alguém que é melhor que eu. E esse alguém que é melhor que você quer andar contigo, porque ele vai ter que andar com alguém pior do que ele. Então, é algo que então, não fecha a conta, não é sustentável. Né? Não é sustentável. Então, nós hoje, um dos grandes... Nós encontramos também lá na empresa, hoje você entra numa organização entre que você tem millennials e você tem a galera, né, você é mais novo, você também é mais novo. Mas...
Nós somos um
pra mim, os dois.
Sobrou pra mim.
Acho que por exclusão...
Tem a galera da década de 70, 60, e nós temos que conviver com millennials, assim, são gerações muito diferentes,
sim,
né, e as gerações anteriores... Né, talvez sofreram um pouco mais. A geração de hoje tem muita informação, mas talvez, né,
estão sendo afogados.
Tem pouco conhecimento. Muita informação, mas falta conhecimento. E essas influências, às vezes, pintam um cenário ou criam situações que não só criam uma geração interesseira, mas depois frustrada. Porque quando chegar na segunda-feira ou na terça, ou quando chegar na semana, passou um tempo, ela viu que... Aquilo que fala assim, esse negócio de empreender, não sei o quê, e aí vai acabar se frustrando, e aí, né, então...
Você sabe que isso que você está falando da nova geração é um dos pontos que eu também escuto de maior preocupação de empresários e de pais, mas principalmente de quem está no mercado de trabalho. Sim. Como lidar com essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho e está chegando de uma maneira muito diferente do que era. Eu estava há 2 anos num evento em Berlim com um brasileiro, era um evento, era um grande prêmio com vários estrangeiros, e a gente sentou, os brasileiros se encontraram, ficaram 20 minutos conversando, e todos, unânimes, estavam reclamando de como estava difícil lidar com as pessoas que estavam chegando, estagiários. Por quê? Quando você sai de uma faculdade e você entra no mercado de trabalho, em geral, você tem que aprender de novo. E eu falo por... Eu sou formado em jornalismo. Quando eu cheguei a primeira vez numa redação, eu tive que aprender a fazer, porque a faculdade não me preparou para estar aquilo. Eu achava que era uma realidade da minha área, mas não.
Não,
eu falei,
inclusive,
eu falei com médicos. Eles falaram, cara, eu tive que aprender aquilo ali. Uhum. Quando eu cheguei no mercado de trabalho. Eu acho que isso daí continua firme e forte. E para aprender, você tem que, de certa forma, levar... Vamos usar um termo um pouco pesado aí, mas não é exatamente. Levar certas porradas, não é assédio moral. Mas você, para você, por exemplo, começar a aprender a fazer determinadas coisas, você precisa ser orientado, você precisa ouvir que às vezes o seu trabalho não está bom. Não está bom. Você precisa fazer de uma maneira diferente. E até isso que eu estou falando...
Quem é que é feedback?
É visto de maneira muito complicada nos dias de hoje, especialmente para essa geração. Eu acho que o mercado de trabalho no mundo, no Brasil, ele está vivendo é uma discussão isso, na verdade. Como absorver, como formar esses novos líderes, né? Porque essa galera que está entrando daqui a 20, 30 anos liderar as empresas, né? E como fazer de uma maneira, porque a realidade está muito diferente. As empresas têm muita preocupação em reter talentos. Às vezes não é muitas vezes não é o salário. No passado era. Você oferecia, sei lá, R$1.000, o cara ficava. Hoje em dia pode oferecer às vezes mais. O cara, às vezes, vai sair porque ele vê um outro propósito em determinado lugar.
Hoje se associou o propósito de vida com o seu propósito, muitas Exato. Vezes, profissional.
Olha, essa geração que está chegando é uma discussão que o mercado inteiro está falando.
Ô, Bruno, você é um cara muito polido, educado, né? Eu diria que a gente tem uma geração muito mimizenta, ô Marcos. Não tem, de alguma maneira?
Tem.
É claro, tem uma geração que tem habilidades imensas, com muito mais facilidade em alguns aspectos, na tecnologia, por exemplo, são, de alguma maneira, autodidatas com a própria tecnologia. Tem muitos pontos positivos.
Sim,
mas também tem muito mimimi também, não tem?
O que talvez falte na geração atual é, nós temos uma geração, que eu me coloco aí no lugar junto com o Márcio. Você tem uma geração que tem mais, digamos assim, experiência, porque foi forjado para isso. O tempo forjou, né? Então você tem uma geração que tem experiência. E você tem uma geração mais nova que talvez tenha energia, tenha vontade, tenha esse ímpeto. Mas isso daqui, sem a experiência, não vai rolar.
Maturidade, né?
É maturidade.
Maturidade não vem lendo livro.
O que falta... O que é a gestão de pessoas? É essa...
É galera, fazer esse equilíbrio aqui.
Equilibrar. Olha, você tem energia, você tem conhecimento, você conhece tecnicamente, você conhece uma tecnologia que é fenomenal. Mas você sabe vender isso?
Muito mais.
Você sabe apresentar isso ao mercado? Você sabe se o mercado que é isso? Você quer empreender?
Mas todas essas perguntas que você está fazendo, muitas vezes é mal interpretada.
Mal interpretada.
Porque tem um negócio chamado arrogância também. Isso. Chega achando que sabe tudo.
E Marcos e Bruno, é engraçado, porque assim, uma das bandeiras, né, do SEBRAE, do Serviço Brasileiro de Apoio ao Empreendedor, é a cultura empreendedora. Então, a gente tem uma unidade dentro do SEBRAE e a gente vai a campo. Então, a gente faz parcerias com escolas técnicas, com colégios, e a gente vai levar um pouco desse olhar empreendedor de comportamento, o que hoje é visto pelo pessoal de gestão de pessoas como soft skills. E, de fato, eu acredito que, como o Nelsinho colocou, né, a gente vive uma geração mimizenta, né, tem um livro que fala podres de mimados, né? Parte disso a culpa é nossa. Por quê? Porque a gente vendeu essa ideia do imediatismo. Então é muito engraçado isso dentro do empreendedorismo. A gente pega cases como Steve Jobs, como do Mark Zuckerberg, como esses homens de sucesso, e a gente transforma isso como o ideal. E a gente esquece que a gente está dentro de um mundo com 8 bilhões de pessoas e que a maioria faliu. Não deu certo.
Inclusive esses.
Esses também, mas aí como é que se conta a história? Geralmente o cara quer vender o seu livro e aí ele vai contar em 30, 100 páginas o empreendimento de uma vida toda. Ele não vai ficar contando as horas que ele deixou de dormir.
Não mostra
porque
bastidores,
empreender,
né?
E empresariar alguma coisa vai te tomar tempo. Ele não mostra o dia a dia de um fluxo de caixa chato na gestão financeira. E aí ele vai vender essa ideia... glamourizada de que você pode empreender e que isso vai ser algo imediato. E por isso essa geração tem esse conceito. Então cabe a gente exatamente fazer esse ponto, e aqui serve essa discussão para lembrar. E aí eu vou citar Salomão. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher. Então dentro da sabedoria judaica, dentro dos livros... poéticos que a gente tem dessa cultura, a gente tem isso já preconizado há milênios atrás, porque é assim que funciona. As coisas precisam de tempo. E para essa geração, é o tempo que vai trazer maturidade. O Marcos está toda hora falando da minha barba branca, lembrando dos 70. Mas é verdade, porque a gente chega nos 50, uma das coisas que a gente...
Essa barba branca não vem de lugar nenhum, né?
Não vem. Vem só o tempo. Inclusive a barba branca, se você está querendo, vem com a idade também. E é o tempo, né, Nelson? Então, isso é importantíssimo. Então, assim, você... Fique tranquilo, eu sei que a necessidade muitas vezes traz esse imediatismo, mas lembre-se, há tempo para tudo. E você vai aprender de verdade é nos erros.
Bruno Matoso.
Eu acho que a gente começou falando sobre mentalidade o programa, né? E quando a gente volta para entender isso, na minha opinião, e acho que fazer a provocação para vocês aqui, defendendo nossa geração 87, né, Bruno?
87, os Brunos de 1987.
Sentindo...
Eu sou de agosto.
Eu sou de abril.
Abril.
Então, 20 de abril.
Então hoje eu sou caçula aqui, hein? Que eu sou de 90.
Olha só.
Olha, temos um rapaz de 90. É sacanagem.
Eu acho que a grande provocação que a gente pode trazer aqui, falando de gerações e talvez os desafios que podemos ver, na minha opinião, eu acho que falta um grande porquê. Eu acredito que falta um grande porquê. As pessoas querem começar algo pelo como, como o Marcos disse, até são mais competentes, têm mais informação, têm mais tecnologia, estudaram mais do que as gerações passadas, concordo. Mas eles não têm um grande porquê. E como o Bruno disse, para você fazer ou aprender a fazer algo, você tem que fazer. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Sim. Como que eu vou aprender a fazer algo? Fazendo. E as pessoas não querem fazer. Elas querem aprender olhando para alguém que fez, copiando, esperando e não querem fazer. Eu falo isso. É uma frase talvez polêmica, mas eu acredito que a gramática jamais vai substituir a prática. Você pode estudar muito, você pode ter o melhor curso, Stanford, MIT, Harvard, mas se você não fizer não na prática, você não vai conseguir aprender.
O Simon Sinek, né, que é o criador do Círculo Dourado, ele vai mostrar exatamente o segredo dessas empresas.
Vamos citar o livro para referência? Pode. Comece pelo porquê.
Exato. E aí ele vai inverter essa lógica de você começar exatamente pelo porquê. Porque aí você tem o propósito. A partir dali você vai para o como.
Não, e o mais incrível é o seguinte, né? Como pegando algumas pessoas que já passaram no Roadshow, pessoas de sucesso, bilionários, existe um padrão. Todos eles passaram extrema dificuldade, a maioria, talvez 99%, quebraram, tá? Tiveram quebras.
Isso é legal.
Só que eles tinham um grande porquê. E essa, eu acho...
um propósito, é isso?
Isso. Exato. É isso. Porque é um propósito. A visão clara, uma visão clara. Eu estou indo para lá. É. Porque vamos desmistificar as coisas e tirar o romantismo? Vai ter problema mesmo. Você vai ter noite para falar assim, eu vou jogar tudo para cima, eu não aguento mais, eu vou desistir.
Eu quero uma carteira assinada de novo.
Não dou conta. E a visão e o porquê que vai fazer você não desistir. E,
talvez essa galera mais nova, o Bruno, assim, estão pensando assim, ó.
Eu me incluo nessa galera mais nova, hein?
Não, nos millennials você não tá, né?
Não tô.
É que assim, vocês falam muito de propósito, né? Talvez a nossa geração, ou uma geração talvez anterior, tem muito essa questão de propósito. Talvez uma geração mais nova não tenha tanto propósito, não se preocupe com o porquê. Então, esse imediatismo é, eu vou fazer isso e quando que a minha conta vai estar cheia de dinheiro? Quanto que eu vou ganhar
e rápido. É colheita e nem semear.
Então, na empresa, preciso ganhar
isso.
Bem.
Quando é que eu passo de júnior para pleno, para sênior? Exatamente. Quanto é que eu vou ganhar? Quanto é que eu vou fazer? Eu preciso fazer milhões.
Acho que essa ansiedade.
Essa ansiedade não está preocupado com o porquê. Está perguntando, como é que eu faço? Eu preciso fazer esse dinheiro logo. Quando é que eu vou chegar a ser milionário? Com 20 anos, 30 anos, eu quero ser milionário. Então, está preocupado com isso em fazer aqui. E quanto que eu vou juntar? Quanto que eu vou ter? E a galera anterior de propósito é... propósito. O que é o propósito? O que o mundo vai ter de melhor porque eu ter feito isso? Né? E a galera mais nova é o quanto que eu vou ter de dinheiro se eu fizer isso?
E tem uma coisa. Tem uma coisa também. Às vezes você falou de pessoas que quebram porque vai ter dificuldade. Porque
a grande maioria.
Essas noites muito difíceis, né? E a grande maioria enfrenta.
A grande maioria.
Essa experiência, até porque essa experiência negativa vai servir naturalmente para evitar outras... novas experiências negativas, todo mundo aprende, ou quebrando a cara, ou vendo alguém quebrar a cara.
E aqui no Brasil isso é mal visto. Aí você vai lá nos Estados Unidos e as pessoas olham assim, você já quebrou? Que legal, pelo menos você já tentou.
Já tentou e outra. Em algum erro você não vai cometer
de novo. Você não vai cometer de novo.
É que para o empreendedorato, os problemas, tudo isso que surge, é combustível. Para quem não é, isso é frustrante. Entendeu? Então...
E aí, quando as pessoas estão nessa fase, aí há um exercício bem legal para quem está nos assistindo aí. Às vezes é nesse momento que você tem que lembrar o porquê você começou.
E se você não tem o porquê?
Do porquê.
É a hora que você desiste.
Exatamente. E aí, você é uma pessoa que tem propósito. Quem tem propósito também não aceita
propostas. Inabalável.
Né?
Inabalável.
Se ele está reto aqui, às vezes é uma coisa bem ruim, negativa, que às vezes vai querer tirar ele do propósito. Ou às vezes é uma proposta muito interessante que vai querer também te desviar. Porque você olha ou para algo negativo, uma quebrada na vida, ou para algo que aparentemente, em alguma fase desse caminho que o Marcio estava falando, pode também querer te tirar. De imediato, ótimo, mas que lá na frente pode te desviar do caminho do propósito. Bruno Meyer, o que você já ouviu de propósito desse tanto de gente?
A gente está meio que chegando numa conclusão dessa nova geração, é a falta de propósito da maior parte. Claro que a gente não está falando generalizando.
Com certeza. Né?
A gente está falando de uma percepção. Eu, principalmente, estou falando de uma percepção do que eu escuto dos entrevistados e das pessoas. E que é um grande problema, a falta de propósito. E eu lembrei imediatamente de uma entrevista recente que eu fiz com a engenheira Lívia Chanes, que é a nova CEO do maior banco digital da América Latina, com 90 milhões de clientes. E eu perguntei para ela comanda 6 mil funcionários aqui em São Paulo. Qual que é uma, a maior preocupação? Sabe o que ela respondeu? A saúde mental.
Sim.
E a inteligência emocional. Ela, ela tem dois filhos, de menos de
pessoas. Volta para pessoas. Volta para pessoas. Pessoas.
Voltamos a um outro tema. A gente está dando gol nesse programa. A gente está caindo. Mas ela falou, ela tem dois filhos com menos de 10 anos. Eu perguntei assim, quais as lições que ela passa por isso, para eles, né, para os dois. E como ela tem muito funcionário jovem, ela está ensinando para os dois garotos dela a lidar bem com a saúde mental. Inclusive, eles fazem yoga, sabe? Porque com tanto funcionário jovem dentro desse banco digital, é uma das maiores preocupações dela, saúde mental. Até porque, se você tiver um funcionário enfermo, né, que vai pedir por questões de mental, você vai, esse funcionário tem que se retirar e causa uma queda de produtividade dentro da empresa, né? Mas não é só isso que as pessoas, que os empresários estão pensando. Estão pensando sobre o bem-estar dos funcionários, porque a pessoa feliz, ela vai produzir mais, né? Uma coisa...
Ô Bruno, só voltando um pouco aquilo que o Nelson trouxe, né, dessa questão do propósito, do porquê, eu gosto sempre de conectar isso dentro de um planejamento estratégico, né? Então, a gente trouxe ali o elemento número um, que é a análise. E aí, numa matriz SWOT, num 5W2H, você começa a entender a realidade interna e a externa, vai criar, então, um produto e um serviço que vai se adequar à necessidade do seu público. E, a partir dali, você começa a formular o seu negócio. E aí, a formulação, ela passa pela missão. Que é exatamente isso, o propósito, a visão. Os valores. E a maior reclamação dos donos de negócio, assim, é exatamente na mão de obra, que aí a gente cai nessa geração que tem o seu lado bom, tem todo esse olhar diferenciado que nós, mais balzaquianos, a gente com os cinquentão aí, aprende muito. Mas olha que interessante, esse gestor, esse empreendedor, ele tem dificuldade na contratação. E muitas vezes ele acredita essa culpa na mão de obra, na pessoa. E aí quando a gente começa a trabalhar com eles com ferramentas de gestão de pessoas, a gente percebe que a culpa está nele. Por quê? Porque ele não tem visão e valor. Então quando ele contrata mais ou menos como a gente fazia para empinar pipa antigamente. O vento está para lá. Então ele contrata pelo sentimento, fulana, minha filha, ela é boa, dá uma vaga aí pra ela. Aí você contrata por amor, por sentimento.
Já não pode nem demitir.
Exato. E aí você demora pra demitir. E, na verdade, quando a gente tá trabalhando com gestão de pessoas, a gente precisa formular esses questionários para que você possa verificar essas qualidades e valores de acordo com a sua empresa.
Você sabe que essa é uma regra básica, né? Não contrate ninguém que você não possa demitir.
Exato.
Tá na primeira página, né,
Marcos? É isso.
E aí você falou algo interessante aí. Tem muita gente que leva como algo totalmente desprezível a parte, a missão, o valor, né, do negócio, como se fosse algo simplesmente para estar num papel ou numa placa na parede. Se todo mundo entendesse de fato, né, que não são apenas palavras na parede, e se todo time tivesse ali, de fato, um treinamento para entender qual é o valor, a missão dessa empresa, desse negócio, talvez esse propósito do cara experiente passasse, de alguma maneira, para o cara mais novo, né?
O exemplo, né?
O exemplo,
é isso.
Exato.
É isso.
O exemplo que arrasta.
Exemplo.
Nós falamos aqui, em algum momento vocês falaram, hoje quando se faz um processo de contratação ou que você vai buscar alguém, o que a gente chama de hard skill e soft skills. O que é o hard skill? Hard skill é o conhecimento técnico que essa pessoa tem. E o soft skill, ou seja, são as competências comportamentais que ela tem.
Uhum.
E às vezes nós colocamos luz, holofote muito no hard skill. Não, eu quero contratar essa pessoa pela formação dela, pelo que ela estudou, pelo que ela conhece. Né? E desprezamos o soft skill. Só que as empresas começaram a entender o seguinte, olha, soft skill é que está o segredo. Porque o hard skill, conhecimento técnico, você treina. treinável.
É o famoso chá,
é mais fácil de treinar. E o soft skill é comportamental. O comportamento é mais complexo de você fazer e cuidar.
Aqui no Linha de Frente desse fim de semana, um fim de semana de Páscoa, abençoado para todos nós, e falando aqui sobre empreendedorismo no Brasil, a gente já falou sobre gestão, planejamento, mentalidade empreendedora, network, relacionamento. Agora a gente vai dar continuidade falando sobre outros aspectos importantes para aqueles que ou empreendem ou pretendem empreender. E um dos mecanismos mais importantes para quem pretende empreender é o marketing. Porque não adianta você saber muito, você trabalhar muito, você ter todo um planejamento se você não se torna conhecido em algum momento. Se as pessoas não souberem que você existe, que você tem algo a oferecer, que você resolve a dor de alguém, como já dizia o Bruno aqui, a respeito das dores que precisam ser resolvidas através do trabalho, do serviço que alguém pode oferecer. Meu amigo Bruno Meyer, como é que você vê os instrumentos de marketing hoje no empreendedorismo? Quais são os segredos de um bom marketing?
Olha, eu acho que essas duas palavras, o networking, que a gente já usou no bloco anterior, e o marketing, eles sempre foram muito importantes, mas cada vez mais isso está muito importante. Eu, por exemplo, quando a gente estava falando de networking no último bloco, eu acho que a pessoa que conhece muita gente, que é conectada com muita gente, ela nunca vai ficar sem um trabalho, porque ela sempre vai se arranjar. Falando especialmente, e ainda tem um componente aí muito importante do mercado de trabalho atual, uma característica que os grandes, médios e pequenos têm feito é o tal da parceria. É você ter uma empresa, você ter um negócio e você começar a fazer parceria. Os grandes estão fazendo isso. E aí você entra num negócio chamado marketing, que está junto desse networking, porque você realmente precisa. No mundo de redes sociais, em que as redes sociais dominam tudo, você precisa ser falado quase que o tempo todo. Não é assim às vezes. Você tem que ser falado o tempo todo. E aí você tem várias maneiras de falar, né? Uma das grandes tendências do marketing atual é o conteúdo. As pessoas estão cada vez mais interessadas nisso que a gente está fazendo, que é transmitir ideias, insights, conhecimento, o Bruno trazer um livro que ele leu, o Márcio trazer coisas também. E eu acho que quanto mais você tem essas informações, quanto mais você é falado e você fala, mais você faz o seu marketing, porque tem o marketing pessoal também, né?
Sim.
Isso, na verdade...
Hoje nós somos uma marca.
Cada um é sua marca, entendeu? E eu sinto que até mesmo quando você não aparece tanto, e a gente conhece tanta gente, né, que não gosta de aparecer, não tem rede social, tem que respeitar, é claro, mas eu acho que a pessoa está perdendo bons negócios, acho eu.
E aí, Bruno, de Bruno para Bruno.
Bruno para Bruno, agora. Bora. Eu acho que no bloco anterior o Marcos falou algo super interessante sobre gestão, que não se faz gestão de antigamente, como hoje em dia as coisas mudam. Talvez esse pilar aqui de marketing seja o que mais mudou.
É o que mais mudou.
É o que mais mudou, né?
Posso afirmar? Pode afirmar.
É o que mais mudou. Então, se você pega o livro do Philip Kotler lá, o marketing, né? Se você vai ler aquele livro, Pai do Marketing, o primeiro livro, cara, mudou tudo. Hoje a gente fala de marketing digital. Então, se você não tem um posicionamento, eu vejo o marketing como essa palavra, posicionamento. Para mim, marketing é posicionamento. Posicionamento, ele tem que trazer coerência entre o que você fala e faz e entrega. Entre o que você mostra na sua rede social e você é. Aí a gente vai falar do bloco anterior que a gente falou sobre a comparação. Entre o que você mostra na rede social, entre você, o Marcos falou aqui agora, nós somos todos uma marca. E o que é marca, né? Branding, marketing e marca. Marca, vamos falar o óbvio, é o que marca. O que você tem marcado? O que a sua empresa marca? Qual o posicionamento dela? Qual que é o seu posicionamento pessoal? Se você gera um conflito e não é coerente entre o que você fala, mostra e entrega, seu marketing, você não adianta contratar tráfego pago, agência para fazer os melhores copies, impulsionamento, que só, você só está entregando mais ainda conteúdo errado, incoerente, e isso só vai ser negativo para você.
Exato. Uma das maiores definições aí que eu vi recente de marketing é ou marca, né? O brand, a marca.
Uhum.
A marca, o brand, é como as pessoas ou, me veem, ou seja, por uma empresa, o que, que é a marca X? Como os consumidores veem aquela companhia? Isso é a marca, né? Como ela é vista, né? O que a gente fala, os americanos falam muito do outside in, de fora para dentro. Porque às vezes a empresa diz assim, ó, eu tenho o melhor processo de gestão financeira. Eu tenho o melhor processo de atendimento ao cliente. Eu tenho o melhor processo de logística para entregar os produtos. Eu tenho o melhor processo de reversa para retirar os produtos. E, ah, ok, você tem, então, dentro. E lá fora, os seus clientes te veem desse jeito? Eles veem esse valor todo?
Nem vê.
Não vê. Então isso não é uma marca. Então, não adianta você se orgulhar
de algo. Não adianta fazer marketing disso, né?
Não adianta você se orgulhar de algo que quem está fora não vê isso, né? Você falou de marketing, por que eu estou afirmando isso? Eu vi recente uma publicação, acho que, não sei se foi da McKinsey, enfim. É, eu lembro numa revista que a área de marketing, né? É, nos últimos 10 anos, foi a área, né? Foi o segmento de uma organização que mais mudou.
É isso.
Gente, 10 anos atrás, alguém sabia o que era CX ou Customer Experience? 10 anos atrás, alguém sabia o que era UX, User Experience? 10 anos atrás, alguém sabia o que era...
UX Writer agora.
Agora tem o US Writer. Dentro de marketing surgiram 10 novas profissões. Você tem o CX, você tem o UX, você tem o conteudista, você tem...
Copywriter.
Você tem agora o gestor de leads. Você tem o Growth Hacking, o cara que
se preocupa. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Um pouco de crescimento, ou seja, só a área de marketing.
Está virando imagina, quase uma... Já é uma ciência.
Imagina alguém que se formou em propaganda e marketing ou publicidade 10 anos atrás.
Porque é muito desafiador também, né? Isso que a gente estava falando do... Nós somos soterrados de informação e de conteúdo. Muito por conta das redes sociais, sim, é evidente, né? Porque a gente tem a cultura do...
Dedinho. Arrasta para cima.
Arrasta para cima, é. Do dedinho, que a gente precisa de conteúdo. E aí... Isso tem muito a ver com a rapidez que a gente, e principalmente a geração jovem aí, que é tudo muito rápido, né? Porque a nossa vida está virando aquilo ali. Isso é um problema, na verdade, eu acho, né? Virar de a gente trazer novidade o tempo todo. E aí é um desafio do marketing das empresas e do nosso marketing pessoal. Porque como se diferenciar? Como marcar? Não adianta ter rios, caminhões de dinheiro para fazer
errado.
Não adianta mais.
Não adianta.
Não.
Porque no passado, o que era o marketing das grandes empresas? Vamos fazer uma grande campanha, exatamente, de marketing.
Outdoor.
Contratar a melhor produtora, o melhor marqueteiro, a melhor equipe de gravação, o melhor diretor para fazer, um grande ator, pagar um cachê multimilionário e vamos colocar nos melhores espaços publicitários, outdoors, os programas mais assistidos da TV. Isso era pensado no passado, né? Hoje, você pode fazer isso. A empresa que tem muito dinheiro pode continuar. Vai marcar?
Não necessariamente.
E Bruno, eu gosto de voltar lá mais uma vez no planejamento estratégico. Não tem como, né? A gente trabalha com isso manhã, tarde e noite também. O que é marketing, né? Primeiro que o empreendedor, o empresário ou o candidato a empreender, ele precisa lembrar que ele é crucial. Ele faz parte daqueles quatro pilares da construção estratégica do seu negócio. Agora, não é um bicho de sete cabeças. Entretanto, ele também não é essa definição barata, Nelson, que a gente tem, porque com o advento das mídias sociais, as pessoas têm o hábito de conectar o marketing ao relacionamento dela com as mídias sociais. Mas, por exemplo, eu tenho clientes que vão buscar lá informação no Sebrae,
que o público dele não está nas mídias sociais. E ele não tem ali as suas contas ativas. E nem por isso ele deixa de alcançar os resultados que ele quer. Sim. Então a gente precisa entender marketing como um conjunto de coisas. E aí eu acho que o Marcos falou bem quando ele foi explanando ali. Porque o que a gente entende por marketing? Identificação da necessidade. Quando a gente faz a construção do relacionamento, e aqui o outro Bruno trouxe um insight muito importante,
sim,
diferenciação, e olhando aqui para o outro Bruno também, competitiva, que mais? Crescimento de vendas, construção da marca e visibilidade da marca. Então o marketing, ele é tanto porta para dentro, quanto porta para fora do seu negócio. Então é importante que a gente entenda o marketing como essa ciência, de fato, e a gente tenha um planejamento, métricas, para que a gente possa medir e entender essas mudanças do mercado, que mudam constantemente a cada dia.
Meus amigos, avançando, assim como qualquer pessoa precisa do marketing, hoje também qualquer pessoa precisa do uso da tecnologia. A gente está falando do pipoqueiro, ele vai usar de alguma maneira a tecnologia. Da costureira, do cabeleireiro, do menor empreendedor, a pessoa que está começando qualquer negócio em algum momento, se ela não usa, ela poderia usar e se valer da tecnologia para ajudar. E aí eu preciso abrir essa rodada com o nosso especialista em tecnologia aqui, o empresário do ramo. Marcos, como é que você vê o uso da tecnologia para o empreendedor? Principalmente para o pequeno empreendedor, que às vezes acha que isso é algo de outro mundo, acha que isso é algo inalcançável para o grande empresário. E aí?
Na verdade, a tecnologia, nesse quesito, a tecnologia, ela equalizou. A tecnologia, ela deu voz e deu luz e deu holofote a todo mundo, não importa o tamanho. Porque o Bruno falou aqui de lançamento de produto. Como é que uma empresa lançava um produto na década de 80, de 90? Era campanha de anos, às vezes um ano. E era publicidade, era o outdoor, era o marqueteiro, era a revista, era o anúncio e tal, para lançar um produto com milhões de dólares para lançar um produto. Hoje alguém lança um produto com um celular. E quer saber? Às vezes vende tanto quanto uma empresa gigantesca. Então, assim, a tecnologia, ela, na verdade, ela não é nem necessária, mas ela é imprescindível. Eu costumo dizer que nos dias de hoje, a nossa prateleira, né, que você põe produto, ela é digital. Então, a prateleira mudou, a prateleira digital. Por quê? Sobretudo para os pequenos, porque a rede social hoje, né, que nós temos, a rede social, ela, na verdade, dá voz a grande e a pequenos na mesma proporção, praticamente, né? Então, você vê aí, né, eu acho fantástico aquele camarada. Ele não fala nada, mas para mim é um dos melhores marqueteiros que existe. É o Cabani Lane, né? Alguém vai lá e faz alguma coisa de um produto para mostrar uma ideia. Aí ele vem, coloca um negócio assim e faz. É simples assim, né? E ali ele...
Quantos milhões de seguidores?
E às vezes ele quebra paradigmas, a empresa gastou não sei quantos milhões para lançar aquilo ali. Ele falou, não, era só fazer assim. Né? E ele faz o marketing dele ali. Então, hoje, né, quando nós falamos de inovação, tecnologia, para o pequeno, eu diria que é mais imprescindível ainda porque para o grande. Porque o grande tem dinheiro para investir, né, em TV, em rádio, em outras mídias. Só que hoje a rede social, né, ela tem uma proporção. O pequeno é imprescindível que ele esteja, porque hoje a vitrine dele é...
E a pandemia deu uma acelerada legal nisso, né, Bruno?
Deu uma acelerada e se deu bem quem estava preparado digitalmente fazia antes, né? Quem estava em 2019 arrancando isso dos pequenos, dos médios e dos gigantes. É só a gente lembrar o que... Vou falar dos gigantes porque eu falo com muita frequência deles, né, aqui, porque são notícia. Se você pegar o que foi o estouro do streaming, né, em 2020, 2021, por quê? Porque as pessoas estavam trancafiadas em casa. Quem quis fazer streaming depois, por exemplo, com uma Disney, assim...
Não surfou a onda.
Não surfou, porque você tinha um Netflix...
E uma Disney, hein?
E uma Disney, poderosa, a gigante do entretenimento. Mas você tinha o quê? Você tinha um rival que estava muito preparado para um momento, que era uma pandemia que ninguém sabia que ia ter, mas estava preparado digitalmente. Então, assim, quem está preparado digitalmente vai sair na frente. Só que como na sua área de tecnologia muda o tempo todo, muda a cada dia, a cada hora, surgiu um troço há um bom tempo, mas que agora virou conversa de... Eu chamo de conversa de boteco, porque todo mundo está falando disso. Chamado inteligência artificial. E que eu acho que, na verdade, a gente só está no início dessa discussão, porque no último bloco, inclusive, eu dei aquela notícia sobre a Amazon, né? Que nessa última semana agora, concluiu um aporte de 4 bilhões de dólares numa startup. E numa startup criada por dois ex-funcionários da OpenAI, a dona do ChatGPT, e talvez ali eles estão numa tentativa de fazer um novo, sei lá, isso é uma pergunta, né? Um novo OpenAI, né? O laboratório por trás do ChatGPT. Então eu acho que assim, é uma área, tecnologia é uma coisa tão vasta que abrange tantas coisas, e agora está surgindo essa inteligência artificial, que é uma tecnologia que ainda eu acho que a gente está no início de uma coisa que vai revolucionar todos os negócios do mundo.
Ô Bruno, eu sei que você teve uma startup de tecnologia vinculada ao agronegócio, não é isso?
Isso aí.
Isso mostra que a tecnologia ela alcança qualquer negócio, seja no agro, seja alguém que tenha uma roça de plantação de qualquer coisa, até para quem, como a gente citou, vende uma pipoca, corta um cabelo, é manicure, pedicure. Ou seja, como é que foi para você, por exemplo, linkar uma coisa na outra?
Boa.
Enxergar um negócio e falar, opa, isso aqui cabe tecnologia para virar um produto. É, e aí?
Como a gente já disse algumas vezes, nada nasce da noite para o dia. Então foram anos, né, de consultoria, atendendo clientes, atendendo indústrias do agronegócio e entendendo as dores que existiam no produtor rural. Então, em 2018, eu enxergo essa dor, né? E aí a gente acaba desenvolvendo uma plataforma e uma startup, um aplicativo. E aqui vem algo que, assim, de uma lição incrível que eu consegui aprender na prática e quero compartilhar com vocês. O básico bem feito, ele sempre vai funcionar, já falamos sobre isso. Mas, às vezes, a gente olha para algo, para uma tecnologia, uma plataforma, e quer colocar o nosso viés, o que a gente acha como fundador, como desenvolvedor do sistema, que vai funcionar. Não é assim que funciona na prática. A gente chama isso de uma metodologia de Stanford, Design Thinking, que é você colocar o chapéu do usuário final. É que você saber o que ele precisa, porque muitas vezes o que eu quero não é o que eu preciso. Então, entender o que ele precisa e criar essa que eu chamo de adaptabilidade. Entender que o poder de hoje em dia está na mão do usuário. O poder passou para a mão do usuário final. Hoje eu não fico mais na televisão, eu dou o play, dou o pause, vou para o YouTube, faço o que eu quero. O poder está na mão do usuário, o poder de decidir está na mão do usuário. E essas...
Tirando linha de frente, o business, o show business que você acompanha pela TV.
É, não tem como.
Mas se você tiver...
Aí não tem como.
Mas se você tiver no YouTube agora, você pode pausar, assinar depois, volta, vê de novo.
Até porque estamos no YouTube também. Também. Né? E você pode pausar, é isso aí, multiplataforma. E eu vejo algo de tecnologia e startup na prática, né? Então, eu fui olhar o produtor rural, entender a necessidade, a dor... E não criar o meu viés, algo do que eu chamo de umbigo para fora. Ah, eu acho que funciona assim. O mercado é soberano. O cliente é soberano. Não adianta você achar, você tem que ir lá fora, entender o que ele precisa, trazer para dentro de casa. Aí vem o que a gente falou sobre a startup, a agilidade. De tomar decisão, de testar, de fazer o que a gente chama de MVP, o mínimo produto viável, e fazer acontecer. E talvez, fechando minha linha de raciocínio, eu vejo que hoje inovação e tecnologia está indo para uma linha de comunidade. Eu vejo que quando você cria plataforma de tecnologia, mais do que nunca existem comunidades sendo criadas e esse poder do usuário está na mão de comunidade. A comunidade escolhe o que ela quer consumir e pronto. Então, se você tem uma startup ou uma ideia, quer criar algo, tem uma palavrinha super importante. Qual o nicho que você quer? Qual o nicho? Porque quem quer tudo, quem quer atender todo mundo, não vai conseguir atender ninguém às vezes, né?
Fala, Márcio.
Bom, eu tô aqui ouvindo, né, os especialistas, quem trabalha com isso, o Marcos que está falando de tecnologia há mais de 20 anos, você com a sua expertise, o Bruno no dia a dia, o próprio Nelson também, que vivencia isso dentro da realidade da advocacia. E, de fato, a pandemia, ela nos trouxe a percepção de que o mundo mudou. E hoje a gente não pode mais conjugar o mundo sem a tecnologia. A tecnologia faz parte do dia a dia nosso, dos nossos clientes, e tem que fazer parte dos nossos negócios. Para uma startup que nasce já embebida da tecnologia e ela vai desenvolver o seu modelo de negócio a partir da tecnologia, é uma coisa. Agora, para um empresário, para um empreendedor que tem um outro tipo de negócio, ele precisa entender que a tecnologia precisa fazer parte. E de que maneira? Nessa que você falou, sentindo as dores do seu cliente. Então, tecnologia não é um bicho de sete cabeças. Eu não preciso ter o último computador, a última inteligência artificial ou o último aplicativo. Não, eu preciso entender que o meu cliente, o consumidor que consome o meu serviço, o meu produto, ele tem um comportamento e ele vai exigir na entrega do meu produto esse comportamento. Eu lembro, Nelson, a gente que tem expertise na advocacia empreendedora, na pandemia, a gente estava com um programa rodando lá no Grande ABC e um advogado bem conhecido ali da comarca de São Caetano, ele me disse, Márcio, num telefone, olha, fui proibido de voltar para o meu escritório. E eu disse, e aí, como é que você resolveu? Não tem problema algum. Todos os meus processos e todos os dados do meu cliente estão nas nuvens. Eu cheguei em casa, abri meu computador, conectei na internet, peguei o celular no WhatsApp, tecnologia, falei com os meus colaboradores e continuamos a trabalhar, mesmo a autoridade municipal proibindo o advogado de ir no escritório. Por quê? Porque ele percebeu antes que o mundo mudou. E o cliente dele demandava esse tipo de relacionamento. Então, o cliente hoje, ele quer conversar com você pelo WhatsApp. Uhum. Ele quer te achar numa mídia social.
O poder está na mão do cliente.
Ele quer fazer um encontro com você em um online. Então, dessa percepção, você, empreendedor, você que é pequeno, lembre-se sempre, a tecnologia ela existe como um aliado. Descubra, comece a tocar. E para isso, o Sebrae, com a nossa diretoria, tanto o Nelsinho, que é o nosso superintendente, o Marcos Vignoli e o Reinaldo, que são os nossos diretores, nesse ano de 2024, eles estão ali impulsionando um trabalho do Sebrae for Startups. Então, a gente tem esse movimento acontecendo. E dentro do próprio site do Sebrae, você tem o Sebrae Conecta, que é o Sebrae trazendo para o pequeno esses aplicativos em parcerias e promovendo essa equidade de tecnologia para esses empreendedores. Então, veio para ficar e quem não pegar carona com isso vai deixar de surfar a onda.
Posso fazer uma pergunta para você que está no dia a dia ali? Qual que é a maior demanda hoje do empresário?
Bom, a principal dor, ele chega lá querendo resolver a questão financeira. Então, essa, a gestão financeira dele. Agora, pensando em tecnologia, por incrível que pareça, o uso ainda das mídias sociais, o próprio uso do WhatsApp ainda é um grande dilema. Então, tem muito empreendedor que ainda não sabe utilizar o WhatsApp Business. Ah. Ele não só tem medo, como ele não tem informação,
não domina.
Ele não domina. É. E aí a gente promove essas capacitações de como ele utilizar essas mídias sociais, esses aplicativos mais simples. Então, essa é a principal dor do pequeno. Claro que uma média empresa, uma empresa de pequeno porte, a gente está falando de ter tecnologia de acordo com o tamanho e com o propósito do seu negócio. Mas é isso.
Fala, Marcos. É que a gente não pode desassociar que a tecnologia, a inovação e os dias que nós vivemos hoje, o avanço tecnológico que nós vivemos, eles estão relacionados com o comportamento das pessoas.
Exato.
Né? Vamos pegar aqui. Bruno, sua mãe é viva? Você tem sua mãe é viva?
Sim.
Há 10, 15 anos atrás, como sua mãe pegaria um táxi? Como nós pegávamos táxi?
Ligando.
Ligando no ponto,
sim, no
ponto. Ou saindo de casa, indo para a avenida, esperando chamando. Passar e... E colocando o dedo assim, né?
Como um ônibus.
Era assim, né? Como um ônibus. Hoje, como sua mãe chama um táxi?
Ah.
No aplicativo?
Sim.
Então, a tecnologia mudou a forma como as pessoas interagem
exatamente.
Com o mundo.
Não, mudou tudo.
Então, outro dia, eu fui a Minas, a sua terra. E eu desci no aeroporto e é natural você já ir pegar o celular, pegar um aplicativo para pegar ali. Mas eu estava tão na pressa, na hora que eu saí, eu vi um táxi passando. E aí, eu estranhamente, eu dei a mão e ele parou. Eu peguei, entrei e me levou pro hotel.
Você se sentiu na época dos Flintstones?
Eu me senti Mas o que foi mais incrível. Aí, ele tava ali dentro, aí eu vi que ele tava ali, o carro dele e tal, e eu não vi celular, não vi nada. Eu falei assim, o senhor trabalha com aplicativo? Ele, não, senhor. Falei, eu posso te pagar com cartão? Também não, senhor.
Meu Deus.
Eu falei, como que eu te pago? Ele falou, com dinheiro, senhor.
E agora?
E eu falei assim, mas você tem Pix? Também não tenho, não, senhor?
Eita.
É um falei, sonho. E como é que você trabalha? Eu falei, como é que você trabalha? Não, eu fico lá no aeroporto, eu tenho meu ponto, eu só pego quem pega. Ou seja, esse camarada tá fadado a morrer.
Como é que ele, não, como é que ele vive hoje?
Falando sério. Então, aí eu perguntei pra ele.
Como é que um cara desse vive hoje?
Vive hoje.
Nessa mesa.
Deve ser aposentado e faz uso de hobby, né? É a diversão dele.
Por exemplo, eu não teria. Claro, se uma.
Ficar pegando o cliente que não tem.
Ele deu sorte que eu tava na pressa e aí quando eu saí eu vi ele passando.
Uma corrida longa, se for ali, 100 reais, eu não sei se eu tenho 100 reais na carteira.
Exatamente.
Em espécie. Em espécie não tem.
Vamos lá, pra concluir, Marcos.
Nós temos que entender.
Esse cara hoje não vive.
A tecnologia. Não, quando a gente fala que a tecnologia mudou o mundo, mudou o comportamento. As pessoas mudaram o comportamento por causa da tecnologia.
Meus amigos, papo bom demais.
Acabou?
Mas infelizmente passou tão rápido essa aula. Com pessoas tão legais.
Fazer o dois.
E nos ensinam tanto sobre empreendedorismo. Quero agradecer demais a presença do Márcio Bertolini, consultor de negócios do Sebrae. Você pode seguir ele nas redes sociais. É um cara que eu acompanho, ensina muito para advocacia empreendedora, principalmente. Aliás, é o pai do projeto Advocacia Empreendedora do Sebrae há 20 anos, não é isso, Márcio?
Tem. Dentro do Sebrae, quer dizer, advocacia há 20 anos. Dentro do Sebrae, a gente está trabalhando com a advocacia empreendedora, com essa bandeira, há pelo menos 11 anos.
Muito legal.
Eu e mais alguns colegas tivemos a grata oportunidade de transformar, né, em um programa aquilo que o Sebrae já faz há tantos anos. Muito legal. Aí surge o Advocacia Empreendedora, que o Nelson aí também tem um papel hoje como um pai também do programa aqui no estado de São Paulo.
Levamos então, para o estado todo, um projeto maravilhoso.
Mais uma coisa. Nos conhecemos lá, né?
Ele apresenta quase todos os programas aqui. Ele é pai. Eu descubro agora que ele é pai de outra coisa.
É músico, sabia que ele é músico?
Ele é músico.
É músico.
Toca também.
Toca.
O Marcos também é músico.
Daqui a pouco ele é.
O Marcos também é músico. Bruno Matoso, que é fundador da Atomic Agro e também tem o projeto Roadshow. Chama a turma aí pro Roadshow.
Vamos, é um projeto que nós fazemos toda a última segunda-feira do mês. É um projeto incrível. Ele tem o objetivo de realmente conectar empresários e empreendedores à realidade, para desmistificar e trazer essa realidade de gente que faz, fez e continua fazendo, autoridades naquilo que fazem. Porque nesse ambiente de redes sociais a gente vê e a comparação está aí. Nós falamos sobre isso hoje no programa. Então é gente que fez, que faz, para você pequeno, que às vezes parece tão distante, fala, não, eu acho que eu nunca vou chegar lá. Quando você conhece uma história de alguém que hoje tem uma empresa de bilhões, você vai ver que às vezes ele estava lá quando ele começou, às vezes numa situação muito menor e até pior desfavorável do que você hoje.
Gratuitamente, inclusive, viu, gente? Segue lá o Roadshow. Marcos Marinho, Beto, meu amigo.
Obrigado,
empresário do iColabora.
iColabora, empresa de tecnologia em São Paulo. Obrigado por vocês aqui. Obrigado pelo bate-papo. Fluiu muito, né?
Muito
a conversa.
Bem.
E, enfim, quero conhecer o Roadshow. Vou participar do
prazer,
próximo.
Prazer ter lá.
E convidar você também para
Pro CRIE.
Pro CRIE, né?
Cristãos Empreendedores, também liderado pelo Marcos Barim.
Prazer.
Uma iniciativa imenso também nessa aí, criar grandes empreendedores no Brasil.
E Bruno Meyer, que é o jornalista especializado em business, apresenta aqui na casa tanto o business quanto o show business. Faz a propaganda também,
claro,
Bruno.
Claro, vou aproveitar. É o marketing, né?
É o marketing
que a gente...
Isso bom e velho.
Discutiu.
Pra fechar.
Que a gente discutiu. Show business, quartas-feiras, às 10 da noite. Também tem uma reapresentação aos domingos, às 10h30 da noite, no domingo. E tem o Business, que é a revista eletrônica de negócios, aos sábados, às 15h. E eu estou todo dia também no Jornal da Manhã com pílulas de negócios.
Tá aí. Muito bem, meus amigos, muito obrigado.
Obrigado.
E eu espero você segunda-feira no Morning Show. Uma feliz Páscoa, que seja, de fato, um fim de semana abençoado para você, para sua casa, para sua família. A gente se vê. Até mais. Tchau.
Deus abençoe. É.
Deus abençoe.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.